Aê, já estamos no ar.
Isso aí.
Falador. Granjeiros e granjeiras, estamos aqui em mais um GranjaCast número 49. E hoje a gente está trazendo uma pessoa aí que vai falar sobre meio ambiente. Mas antes de mais nada, eu tenho que apresentar aqui o meu amigo que está aqui ao meu lado, Robson.
Mais uma vez.
Menti bem, meu amigo, né?
A recíproca é verdadeira, tá?
Tá bom.
Eu queria te perguntar, não tem carne hoje? Tipo, fraldinha?
Porra, já, já tá assim?
Vai falar que eu vim aqui por causa da sua linguiça também, por favor.
Que isso, cara.
A piada já venceu.
Já foi, já, não venceu. Pode. E já que você tocou no assunto carne, eu vou ser obrigado a falar sobre os nossos anunciantes, né? O DCB Steak, que fica na Avenida São Camilo, número 395, na sala 7, em frente ao Nicolau. Não faça piadinha com isso. O Daniel, que é o dono da DCB, ele faz eventos em sua casa, ele faz eventos em empresas, ele organiza feiras. E lá eles têm todo tipo de carne de primeira linha. Ele acompanha a carne desde o manuseio até chegar à tua casa. As carnes, não tenho o que dizer, é uma maravilha. Se você quer contratar o Daniel ou pedir via delivery, eles também entregam via delivery, tá? Você pede em 30, 40 minutos no máximo, tá na sua casa a carne. Você tá naquele domingo lá, entediado no sofá e resolve fazer o seu churrasquinho, né, Robson?
Isso aí.
E aí é só ligar lá na DCB e pedir a carne que você de sua preferência. O número deles é 98393-6001. E você também pode pedir aqui, ó, nesse QR Code. Se você apontar seu celular aqui, você já cai direto no WhatsApp e vai poder falar diretamente com o Daniel, o nosso patrocinador de hoje, né?
Eu vou falar, hein? Produto top, 5 estrelas, primeira qualidade, cara.
Você já provou, né?
Puta, tenho que falar.
É que você não viu quando ele vai fazer as feirinhas.
É.
Ele tem... Você acredita que ele consegue ter espetinho bom, cara? Ele faz espetinho e as carnes selecionadas.
Difícil, hein?
Mas é... Do Daniel é Daniel.
Realmente, assim, o que eu provei.
E temos também aqui como patrocinador e apoiador desse nosso podcast a SKA Auto. Eles fazem troca de película, eles aplicam película antivandalismo, PPF, que é aquela proteção de pintura, fazem cristalização, fazem, cara, tudo que você precisar para o seu carro. A SKA Auto. É só você passar lá na Avenida José Jorge, 260, ou você pode também agendar a sua lavagem detail no número 95005-5600, arroba sk.auto. Vocês podem chegar lá, falar com o Ciro ou com o Júnior, e eles vão resolver qualquer probleminha que seu carro tenha. Aquele ajustezinho, aquele barulhinho chato.
Também,
é com eles mesmo.
Os dois, assim, impecáveis, conheço há muitos anos. Sempre levei carro para eles lá. Os caras são muito bons. Tudo aqui é muito bom, com exceção do João.
Ah,
tudo aqui é muito bom. Tudo.
O cara veio hoje para pegar no meu pé, meu.
Vai lá, desculpa.
Você veio para pegar no meu pé hoje, cara? É brincadeira. Hoje a gente tem que pegar no pé. É de quem desmata, estraga o ambiente.
Ah, é já.
Isso aí a gente tem que... Ela tá nervosa, ela tá tensa. Mas já vamos apresentar aqui a nossa convidada de hoje. A Fernandinha Campos Luiz, no episódio 49. Ela é cofundadora e ela vai explicar pra gente hoje o que é o projeto Pan Verde. Aqui na região de Cotia, exatamente mais perto de Caucaia. Só que Caucaia, como pertence a Cotia, a gente não pode ficar sem falar desse assunto, né?
Isso aí.
Bom dia, boa tarde, bom dia pro dia todo, né?
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Mas bom dia pro dia todo, então a gente pode ainda falar bom dia.
Boa tarde.
Um prazer te trazer aqui para poder bater esse papo legal com você. Eu queria que você falasse um pouquinho mais de você.
Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu sou Fernanda, sou gestora ambiental, especialista em educação ambiental, e sou cofundadora do coletivo Panverde. E o coletivo Panverde existe desde 2021 e tem como objetivo unir os ambientalistas da região de Cotia e os municípios vizinhos também, Imbu, Itapecerica da Serra, Carapicuíba, em prol das questões ambientais, principalmente para combater os desmatamentos.
O Panverde, ele fica na região de Caucaia, né?
Não, fica
não?
Cotia.
Ah, é Cotia.
Cotia e mais o pessoal da Granja Viana mesmo.
É região do Morro Grande, é isso?
Também. A gente está sempre de olho nas questões da Reserva Florestal do Morro Grande. Uma das lutas também do coletivo Panverde é tornar o Morro Grande como uma reserva florestal, não a reserva florestal, como um parque estadual do Morro Grande.
Que
ele seja inserido dentro da, como uma unidade de conservação, né?
Tá, hoje em dia a gente vê aí que tem crescido muito os desmatamentos locais e isso tem trazido diversas dificuldades aqui na região quanto até o habitat natural dos animais que tem fugido para dentro dos condomínios, né? E a gente viu recentemente a região do loteamento de Alphaville, ali na região da São Camilo, que foi um desmatamento enorme. A gente sempre teve aí uma proteção ambiental ali por questões de estar dentro do terreno dos padres do Cotolengo, né? Também uma proteção ali de verde. E foi tudo que caracterizou a Granja Viana como um lugar agradável de se viver, de se estar. E as pessoas vieram para cá exatamente por causa dessa vegetação, né? E hoje em dia a gente vê que isso daí tem sido constantemente devastado, né? Que vocês do Panverde fazem? Como é que funciona isso daí? Qual é o intuito do projeto? O que isso traz de malefício, não só para a região, mas para o contexto em geral da sociedade?
Então, o Panverde ele serve como um observatório, né? Onde a comunidade se une e está sempre denunciando, informando onde estão tendo os desmatamentos. E a gente tem um grupo gestor dentro do Panverde, que faz as denúncias e acompanha as denúncias junto ao Ministério Público. Então, está sempre correndo atrás, né, para denunciar. E essa questão do desmatamento está muito séria agora em Cotia, né? Está tendo cada vez mais desmatamentos e prejudica todo o ecossistema local e regional. Como você falou, os animais estão se afugentando para onde tem área de mata e está tendo uma série de problemas, né? Além das queimadas também, que está sendo muito recorrente aqui na região, né?
Como é que surgiu a ideia do Panverde? Teve algum evento, algum acontecimento que você falou assim, não, a gente precisa começar a se mexer? Qual Sim. foi o ponto do start do negócio para vocês?
Em 2021, em maio de 2021, teve um desmatamento de 125 mil metros quadrados perto do Capuava. Capuava não, desculpa. Entre o Imbu e Cotia, né? E aí, todos os grupos do WhatsApp, todos os ambientalistas estavam muito incomodados, né?
Foi na região ali do Moinho Velho, do Tomé, ou não?
Não, foi ali do... Não.
Não, não é? Se você se recordar, você fala.
Tá. Porque...
Eu pergunto porque eu sei que ali teve um desmatamento muito grande por questão de uma logística ali, né?
Também teve lá no Moinho Velho. E aí, aí saiu matéria no SPTV ao vivo e os ambientalistas começaram a ficar bem alvoroçados e bem incomodados. Já estávamos também incomodados com a Eco São Camilo, o desmatamento ali na frente do Pão de Açúcar. E aí a gente... Aí no grupo de WhatsApp, no grupo da Transição, que eu faço parte também do Transition Granja Viana, Aí eu falei, gente, vamos nos unir? É o que está ao nosso alcance, né?
Desculpa interromper. O Eco Granja Viana que você fala é aquele empreendimento da Eco, é, que vende imóveis, que faz construtora, né?
É, isso.
Ah, tá.
Tem vários agora aqui na região,
Eco,
né?
Com mas eu acho que eles...
Dois casos.
O que me disseram é que eles faliram, né? Que eles estão com um passivo aí que eles vão vender para alguém. Então está tudo parado as obras deles.
É, e foi alvo de muitas denúncias nossas, assim. E... A gente até chama ele de ecopredadores.
Aí, ó.
Faz sentido.
E aí o pessoal começou a falar, vamos nos unir. Aí a gente fez uma reunião dentro do Transition Granja Viana. E aí a Isabela Menezes falou, olha, o que vocês estão querendo fazer é um coletivo. E aí eu criei um grupo de WhatsApp. Aí fomos adicionando as pessoas. Eu chamei os ambientalistas da região, não só de Cotia, mas os ambientalistas... de Embu, Itapecerica da Serra, Carapicuíba, Jandira. E aí, dentro desse grupo, a gente faz reuniões toda semana, toda segunda-feira à noite, das 8 às 21 horas, via Google Meets. Então, a gente faz todas essas reuniões e tem um grupo gestor que também está por trás, né? Está sempre acompanhando as denúncias, denunciando.
E, normalmente, esse grupo que vocês fizeram aí são grupos de pessoas que moram na região, não tem nada voltado à política,
não
tem nenhum grupo por trás para tentar viabilizar isso, né?
Não. Tá. O Coletivo Pão Verde é apartidário e suprapartidário, então não tem nenhuma vinculação política.
Tá. Antes da gente continuar nosso papo, eu tenho que dizer aqui que eu recebi uma mensagem aqui da Isilda Medeiros. Ela foi uma das nossas convidadas, inclusive ela foi a primeira que esteve aqui.
Uhum.
E ela alertou sobre as coisas que estão acontecendo isso há 2 anos atrás, que estão acontecendo agora, né? E aí ela falou, Fernandinha, ela escreveu, então você deve conhecer ela provavelmente, né?
Uhum.
E antes de mais nada, queria presentear você com um regalo do nosso patrocinador, o Daniel, da DCB.
Ah, legal.
Eu queria que você desse só uma mostradinha pro pessoal aí pra... Vale aquele merchan, né, Robs?
É.
Ó. Você come carne?
Como?
Imagina se ela não come carne.
Então.
Que gafe que ia ser.
Aí, tá vendo? Já pensa pros próximos.
É, né?
Farofa de mandioca.
Uma farofinha de mandioca.
Oh, eu não veio isso da outra vez. Ah, tá bom, João, tá bom.
Te lascar, meu. Uma fraldinha Red.
Red.
Ih, o churrasco tava garantido essa semana, hein?
Garantido.
Nossa.
Olha.
Beleza.
Linguiça parrileira.
Show de bola.
Obrigada, muito obrigada.
O Daniel que agradece. E a gente agradece por você estar aqui compartilhando seu conhecimento com a gente.
Isso aí.
Ô, Pedro, você pode levar lá para a geladeira só para não estragar por enquanto? Nosso papo aqui vai levar um dia e meio. Então, ele vai pegar aí com você e vai pôr lá na geladeira. Só não esquece, porque o pessoal daqui gosta de levar para casa, tá, se esquecer, hein? Perigoso. E o Robson já tá de olho, ó. O Robson.
Vamos lá, vai.
Isso aí. Então, a gente trazendo esses assuntos, né? Eu queria saber, assim, para você estar envolvida nesse contexto todo, você deve ter informações que muitas vezes são especulações ou coisas que você sabe que ainda não estão se efetivando, como a Isilda aqui comentou no episódio dela. Tem alguma coisa acontecendo que você acha que é bom alertar a população para que ela possa... tá atuando ou tá cobrando seus governantes ou até mesmo pensando nisso mais para frente?
Não, assim, é importante o cidadão estar bem atento, né, e verificar, assim, inclusive, esses candidatos se tem preocupação com as questões ambientais, se tem preocupação com as mudanças climáticas também, e estarem bem ligados, né, com isso, porque é fundamental para o nosso futuro, né? E nosso presente, inclusive.
Certo.
E como que está esse movimento que vocês fazem, qual é o impacto para os ecopredadores, vamos dizer assim. Uhum. Tem, já teve algum um processo de evolução aí desses caras todos, do desmatamento e tal, que vocês conseguiram interferir efetivamente de alguma forma no, na ação deles? Tipo, ó, vamos conseguir pelo menos protelar um pouco isso aqui. Sim. Tal. Então, como é que foi esse processo? Aconteceu isso já? E como é que foi?
Assim, antes da revisão do plano diretor, eles estavam aprovando sem audiência pública, né? E aí o coletivo Pan Verde começou a bater bem em cima, né?
Tanto que era para ser aprovado em dezembro isso, né? E atrasou bastante.
E aí a gente conseguiu que atrasasse, né? E teve... Aí eles fizeram as audiências públicas, uns horários super complicados, nem, não teve tanta participação. Mas, assim, quando tiveram as audiências públicas e quando tiveram as votações, o coletivo chamou muitas pessoas e eles ocuparam a Câmara, o pessoal da comunidade ocupou a Câmara, reivindicou, mostrou que estávamos contrários. E, mesmo assim, a comunidade não foi ouvida, né? Isso aconteceu bastante, né?
Porque, assim, é um movimento, entre aspas, antiprogressista, né? Vamos dizer assim. Como é que é a relação de vocês com a parte do Estado? Vocês têm apoio de alguém de dentro do Estado?
Não.
Que te dá um auxílio, fala, não, vai por aqui, por ali? Não.
Não.
Assim, é carreira solo. A empresa vai lá, vocês estão indo lá, tentando, de alguma forma, né, ajudar.
Uhum.
Porque aí vocês estão batendo em dois lados muito mais fortes, né? Que é o governo e os construtores. Como que é essa relação que vocês têm?
Porque a gente está batendo de frente com a especulação imobiliária.
Sim,
né?
Sim.
E também tem invasões que são criminosas, né? E tem desmatamentos que são autorizados. Então, a gente acaba atuando nessas duas frentes, né?
E o que eu acho importante, assim... Pô, vai ter um empreendimento aqui, que eu acho que muita gente não sabe como é que funciona a coisa. Ah, então eles vão lá e começam a desmatar o negócio. Não. Como que é feito, né, o estudo do negócio? IBAMA, porque tem a lei de fauna, né? Como é que você faz isso? Aí vai o ambientalista lá, ou vai o técnico, que eu acho que aqui, principalmente na região de Cotia, é bem deficiente a parte técnica, e ainda mais nessa área de uhum. verde, eu acho que é bem deficiente. E aí, assim... Como que é o processo? Olha, vamos lá, vai fazer o estudo, que tipo de animal eu tenho aqui, qual é a precaução que eu vou tomar, como é que eu vou tirar eles daqui, se eu vou tirar ou não, efetivamente, ou não, vai passar máquina em todo mundo.
Até a partir de ribeirinhas, né?
Isso, tipo, também.
Isso influencia bastante, né? Porque a água escoa mais.
É o sistema todo. Então, assim, tem base, tem departamento técnico para isso, para falar, não, para sair uma obra... legalizada, né? Legal, vamos dizer assim, que não impacte tanto no meio ambiente, tem que ser feito dessa forma e é seguido disso, porque a lei brasileira de meio ambiente, se eu não me engano, é a mais completa do mundo. Mais avançada e mais completa do mundo, cara. Mas ter a lei...
Ter a lei, executar...
É outra. Não é? Como que é isso?
Então, é complicado, porque a gente percebe que falta técnico mesmo aqui em Cotia, né? E... A gente tem esse acompanhamento de pessoas que são todos voluntários, né? E, assim, eu sou formada na área ambiental, mas tem advogados, tem engenheiro, tem todos os tipos de profissionais que fazem parte do grupo, né? Mas, assim, a gente acompanha toda a aprovação para verificar se foi aprovado, se não foi, como é que foi feito o estudo. Então, a gente tem todo esse acompanhamento, né?
Na região da Granja Viana, ali onde teve o eco, vocês atuaram ali, né?
Sim.
Porque eu me recordo que antes mesmo deles abrirem lá a falência deles, já tinha sido parada a obra, né? E como é que é isso? Porque se no miolo ali de uma Granja Viana já estava trazendo um transtorno enorme, imagina se alguém vai levar em consideração qualquer coisa fora e distante, onde não tem muitas pessoas habitando. Como é que funciona isso? Porque é fácil uma pessoa fazer uma denúncia, onde que ela tem que procurar, porque muitas vezes a gente não tem nem informação, né?
Sim.
Vocês que estão no meio podem achar que tipo, é muito simples, mas para a população em geral, não é tão simples assim, porque a gente não sabe nem para onde ir.
Sim.
Se você, às vezes... Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu vou denunciar. Mas por que eu vou denunciar? Não sei nem se vai para frente. Será que eu estou fazendo certo? Será que é ali mesmo que eu tenho que ir?
Não, mas é importante.
Eu queria que você esclarecesse isso para que as pessoas que vissem algo errado, que quisessem estar participando disso, como que elas teriam que atuar ali? Né?
Não, a gente inicialmente indica para fazer denúncia na Polícia Militar, né, na Polícia Ambiental também, e verificar, assim, você precisa passar o endereço do local correto, tem que estar sempre indicando qual é o local para poderem verificar, né? E a denúncia pode ser feita, inclusive, também no Ministério Público, e pode também procurar o nosso grupo, que aí a gente vai indicar os caminhos, né?
E como que o pessoal acha o grupo de vocês, por exemplo?
A gente tem um Facebook, Coletivo Pão Verde São Paulo, SP. E
depois a gente vai deixar na descrição, viu, pessoal, o link. Uhum. Que aí vocês podem estar acessando o link pelo direto no conteúdo que vai ficar no YouTube aí.
Isso. E é isso, o importante é denunciar, né? É importante ter as pessoas estarem atentas e denunciar, informar onde está tendo o desmatamento, onde está tendo a queimada, onde está tendo o ocorrido, né?
Então, na verdade, pelo que eu entendi, a gente como cidadão, a gente não tem o porquê precisar saber se está correto ou não aquele tipo de denúncia. A gente simplesmente denuncia, quem vai averiguar é a Polícia Militar ou a Polícia do Meio Ambiente.
Isso.
Então, o importante é que você leve que você acredita que tem algo errado em algum lugar, né?
Exatamente. E aí, depois você pode ligar, perguntar, fazer o acompanhamento, perguntar como é que está o andamento, né?
E eles geram o número de protocolo? Como é que é isso?
Tem a ONG SEAI, Sociedade Ecológica Amigos do Imbu, que eles têm um vídeo, inclusive, que ensina como fazer as denúncias, né? Eles orientam o passo a passo. É bem interessante também.
Eles têm Instagram também, não?
Tem, também tem Instagram.
Qual que é o Instagram? Você sabe de cor? Não.
Deve ser SEAI, @SEAI.
S-E-A-E. S-E-A-E. Depois você procura pra gente lá, ô Pedro. S-E-A-E. E ver qual que é o Instagram deles, que às vezes tem algum underline, qualquer coisa do tipo.
E aí eles têm todo o roteiro de como fazer a denúncia. É uma das coisas que, inclusive, nós do Coletivo Pão Verde, a gente quer fazer também.
Seria interessante.
Orientar o cidadão como fazer a denúncia.
Porque muitas vezes a pessoa não denuncia porque acredita que uma única denúncia não vai ser tão importante quanto se um grupo entrasse, né?
Então, acaba deixando para lá. Essa é a força do coletivo também, porque são muitas pessoas que estão unidas, então a gente se protege também, né? Então, assim, por exemplo, tem uma pessoa muito forte dentro do coletivo Pão Verde, que é o Renato Rouxinol. E ele que faz todas as denúncias, assim, ele que está sempre acompanhando, então ele é uma pessoa super importante dentro do grupo.
Porque tem que ter... É por isso que eu perguntei, né? A questão do apoio. Com quem que vocês podem contar para ter um apoio para poder continuar o trabalho? Então, por exemplo, você vai ter começou uma obra, né? Vocês conseguem ter acesso, por exemplo, para poder monitorar de alguma forma se o que eles estão fazendo lá está de acordo com a lei?
Porque aí vai verificar isso junto ao Ministério Público, né? E aí vai acompanhando.
Mas é só assim, eu quero lá ver, posso? Você, como atuante nessa área, você pode chegar e falar assim, pô, eu posso ir lá ver, acompanhar uma parte da obra, ver e tal?
Eu acho que já não.
Entende?
Então,
fica refém do que eles lançam ali.
E o que nos incomoda é exatamente isso, porque a gente vê já a área já desmatada, já vendendo os estandes, já vendendo os apartamentos, já vendendo...
Quando vê, já desmatou tudo, né?
Desmatou tudo, já está vendo. Então, a gente se sente refém. Então, foi foi uma das coisas que nos motivou a nos unirmos, né?
Uhum.
Para a gente verificar, inclusive, áreas que precisam serem reflorestadas, né? Eu perguntei uma vez na prefeitura, há muito tempo atrás, se eles tinham uma base de dados de áreas a serem reflorestadas, e eles não tinham. Né?
Pois é, porque tem essa questão do do reflorestamento, do desmatamento, como é que a gente chama? Do caramba, um termo super atual aí.
Devastação?
Não. Peraí que já
que me... agora é devastação para cima, cara.
Não. Sustentável. Então, essa é outra questão, né? De ser sustentável. Como é? Como que funciona essa questão de um desmatamento, por exemplo, sustentável, que eles mencionam? Como que funciona isso? Olha, não, eu tenho que tirar, eu vou tirar 300 árvores aqui, eu vou plantar 300 ali e tal, enfim.
Tem que ter uma área que tem que estar protegida, inclusive. É. Tem que ter uma reserva legal que tem que estar protegida.
Você pode escrever para ele aqui como que é o SEAE lá?
Uhum.
Só escreve que ele pega lá depois. Aí, obrigado.
Imagina.
Desculpa interromper aí.
Próxima vez eu vou chamar o Leandro.
É mais fácil você me chamar, porque o Leandro, do jeito que está, ele está mais compromissado que... Ele já tem duas mulheres já, duas casas.
Olha isso, vou ficar falando da vida pessoal do menino aqui, ao vivo.
Né?
É feio demais, hein? Mas tudo bem. Então, não, mas brincando. Voltando nesse assunto. Então... É o monitoramento que é o difícil, não é?
Exatamente.
Porque assim, olha, vai ter a obra lá e tal, e vocês acompanham de certa forma, mas depois vocês não têm acesso a nada.
É.
Então, ou seja, como é que vocês conseguem atuar de alguma forma se vocês não têm acesso, se fica refém do que eles colocam ali na parte online, no site do Ministério Público e tal? Então, vocês ficam limitados. Como é que vocês têm feito algum movimento para tentar... ser mais, ter mais acesso a isso? Porque é uma coisa é isso, como eu te falei, né? Ah, pô, vai começar a obra. Mas como é que está sendo lá, realmente?
Uhum.
Né? Como você fala, parece que entra lá, fecha o portão, ninguém tem mais acesso a nada.
É.
E aí fica difícil pra caramba. Então, assim, é um movimento que, no meu ponto de vista, o que você faz, assim, ele vai até a página 5.
Uhum.
Então, como fazer para aumentar a força disso? Então, é o que eu digo... Nem no caso do processo dos animais silvestres. Então, talvez as pessoas não tenham noção de como tem que ser feito o negócio. Então, o pessoal entra lá, vê que tipo de animal que tem, a quantidade que tem, a vida ali, o que a gente vai poder fazer para preservar aquilo. Entende? Agora, quando a pessoa percebe, é o que eu falo, as pessoas estão de fora, entendem como a coisa funciona e como está sendo feito realmente... Cara, são atrocidades que a gente sabe que tem, não é? Então, como fazer para esse movimento ter mais força? Entendeu? Porque, como eu falei, a potência que vocês têm de ação é limitada para caramba.
É.
E você pode reparar que muitas vezes esses empreendimentos... eles não começam... Porque você pode começar de diversas formas, né? Uhum. Você pode anunciar inicialmente, você pode fazer algum ali estudo para saber onde vai ser as coisas, mas a coisa só se eclode mesmo depois que eles já desmataram, né? Eles fazem o desmatamento primeiro, depois que eles anunciam, aí põe outdoor, aí todo mundo fica sabendo. É. Mas já está desmatado, então...
Já foi, né?
Metade do negócio já está detonado, então... O que fazer, né?
Exatamente.
Esse que é o grande problema.
É a questão, é um problema. Você realmente enxergou a questão principal, assim. É muito importante isso mesmo. E mesmo porque tem muitos processos que correm em segredo de justiça também, né? Então, é difícil você ter também esse acompanhamento, né?
Mas por que eles põem em segredo de justiça? O que teria ali que...
Os processos que a gente move também, né?
Certo.
Os processos que a gente move que acabam correndo em segredo de justiça, que aí, para a gente ter acesso às informações, já é mais complicado, né?
É bem difícil mesmo. Aqui, agora, tentando trazer um pouco mais do coletivo e não simplesmente local, tá?
Uhum.
A gente vê que constantemente vem se mudando aí a quantidade de chuva, as épocas do ano se confundem muito hoje em dia. Isso daí está voltado ao quê? Só o desmatamento? está voltado o que vocês entendem assim, no grupo de vocês? Se está voltado também à atuação do ser humano, se é uma coisa que já é para se acontecer e a gente tem que se precaver tentando manter o que já tem. O que, que é? Por que está tão diferente o clima hoje em dia, a ponto de ter essa devastação que teve aí enorme por conta de queimadas, por causa de seca na região norte, a centro-oeste, sudeste? Porque lá no sul foi ao contrário, né? Foi mais chuva do que seca, mas o que vocês enxergam aí?
Então, a questão principal são das mudanças climáticas, né? Porque tem um aumento da temperatura, tem aumento das emissões de gases de efeito estufa e aumento da devastação, aumento do desmatamento. Então, isso vai ocasionando alterando todo o clima, né, de todo o planeta. E é por conta das ações antrópicas, as ações do humano, do homem mesmo, né? Então, isso acaba ocasionando uma série de fatores que alteram todo o clima, todo o ecossistema, né?
E que parte a gente deve inicialmente se bater hoje para que pelo menos reduza a alguma coisa, assim? Tipo, qual é o ponto-chave ali que, putz, vamos nisso daqui, porque isso daqui vai ajudar de pronto imediato. Existe alguma coisa? Ou...
Pronto imediato, não. São todas, assim, inicialmente, nós, como cidadãos, a gente tem que ter uma postura diferenciada, né? A gente tem que impactar o menos possível, reduzir o consumo, reduzir a geração de resíduos, os resíduos que forem gerados, encaminhar para a reciclagem, economizar água, economizar energia e cada vez mais promover mudanças de comportamento no dia a dia, né, para a gente poder impactar o nosso presente e o futuro. Tem uma questão que eu gosto de falar muito, que está baseada no respeito, né? Primeiramente, a gente tem que respeitar a nós mesmos, respeitar a si próprio, respeitar nossos pensamentos, nosso corpo, nossas vontades. Assim que a gente se respeita, a gente respeita o próximo. Respeitando o próximo, a gente respeita o ambiente externo. Então, tudo é baseado no respeito, né?
Sim. Eu pergunto quanto a isso daí em geral, porque a gente vivenciou aí duas semanas atrás um evento assim que, tipo, eu, com os meus 25 anos... Enganei bem? Não. Não deu certo. Não, eu com meus 40 e tantos anos, eu nunca senti o ar do jeito que eu estava sentindo um dos dias, não foram todos. Teve um dia que a minha garganta ela não arranhava do jeito normal, era um arranhar diferente. Tipo, eu percebi que não estava normal o ambiente, entendeu? Isso aí me impactou de um jeito que eu falei, pô, mas eu nunca senti isso minha vida inteira. No dia seguinte já estava um pouco melhor, mas também não tinha tido chuva. Mas já estava melhor. Eu não sei se o meu corpo se adaptou ou se foi... Foi exatamente... Pode ter tido ali uma umidade um pouquinho maior, alguma coisa do tipo. Eu pergunto mais por conta disso, porque eu achei que realmente foi um negócio que, para a saúde, foi ruim. E a gente não está numa região onde é o centro de São Paulo, por exemplo, que não tem quase verde, entendeu?
É verdade.
Eu fico imaginando isso daí. Então, eu acho que é um negócio que a gente tem que levar em conta.
Sim, sim.
Tem
diretamente a saúde, né, das pessoas.
Com certeza. É isso aí, a pessoa vai estar faltando com respeito com ela mesma, né? Se ela deixa isso acontecer, né?
Exatamente.
Se não está se respeitando, né? Como você falou.
É isso mesmo.
Dentro desses pontos que você colocou, né? Ah, o desmatamento, são emissão de gases e tal. Hoje, o que tem documentado que está sendo mais nocivo dentro de tudo isso? O desmatamento é que a gente não tem muito estudo, né? Como você falou, você foi buscar um estudo na prefeitura lá, tá, não tinha. Então, a gente não tem base de dados para poder falar. Ah, há 10 anos atrás, olha, o desmatamento era de tantos por cento ao ano.
Não, mas
aumentou isso quanto? Sabe? Tá aumentando muito agressivamente. Então, assim, o desmatamento é o que tem contribuído mais hoje, é mais emissão de poluente, de rio, né, as ribeiras, como ele está falando, o que mudou? Uhum. Qual que é o principal fator hoje que vocês...
É uma série de fatores, assim, a emissão de poluentes, de gases de efeito estufa, também o desmatamento, as queimadas, isso tudo... ocasiona, aumenta ainda mais a questão das mudanças climáticas.
Isso é periódico? Se você pegar um estudo de 10 anos, por exemplo, não sei se é possível, mas é documentado, vocês conseguiram documentar um padrão, por exemplo, ó, tal época, queimada, assim, agora aqui é mais emissão de gás, desmatamento aumenta mais nessa época, menos, tal... Sabe, meio que fazer uma projeção para um planejamento de ação que vocês possam fazer?
Assim, é documentado, sim. Uhum. Tem muitos estudos.
Uhum.
Tem o IPCC, o Painel Intergovernamental. Tem o Observatório do Clima. Tem diversas entidades que estão sempre monitorando, né? Mas, com certeza, deve ter uma periodicidade, sim. Um momento que tenha mais... ou menos, né?
Mas nossa região hoje aqui, então, basicamente é o desmatamento principal.
Sim. E também eu vejo muito como o trânsito da Raposa também, né? Ele vai aumentar cada vez mais com os prédios, né, que foram aprovados dentro do plano diretor.
Uhum.
E eu acho que um dos problemas maiores é esse. Assim, além do desmatamento, a questão também do aumento do fluxo de veículos na Raposa Tavares. Um dos problemas também sérios, assim, aqui em Cotia, é a questão do esgotamento sanitário, né? Precisa ter um tratamento de esgoto adequado, Cotia também. Isso é uma questão também.
Isso é nacional, né?
É.
Mas em Cotia... hoje, em Cotia, você sabe dizer mais ou menos como que está a proporção? Tipo, olha, por exemplo, nível Brasil, né?
Uhum.
Acho que 80% ainda não tem saneamento básico. Falando em termos nacionais.
É.
Em Cotia, você sabe mais ou menos como é que está isso?
Se eu não me engano, é 30%.
Que tem.
É, 30%. Então,
mais ou menos é a mesma coisa que a nível nacional. É muito pouco.
É muito pouco. Né?
O que falta, que eu vejo, assim, é o planejamento mesmo.
É, não exatamente.
É o planejamento.
E estudos técnicos, né?
Isso. Então, assim, você fica muito refém do que você não sabe o que vai ter, como vai ser feito, e você não pode monitorar.
Exatamente.
Então, fica, de certa forma, muito de mãos atadas ali a ação de vocês, né?
É.
E como que está, desde que você criou a Panverde para cá, você tem sentido um aumento dessa força? Ó, você está conseguindo captar mais gente para ajudar nisso e tal? Você está sentindo força no movimento?
Sim, não criei sozinha, né?
Foi né? Sim.
Isso. Sim, tá tendo as pessoas estão se unindo cada vez mais, elas estão entendendo a força da união, da comunidade.
Uhum.
E dentro do Coletivo Panverde foi criado também a Amo Granja Viana, a Associação de Moradores e Amigos da Granja Viana, que está bem forte e já está instituída. Então, assim, está cada vez mais forte essa associação, né?
Uhum.
E as pessoas estão entendendo que uma ajudando a outra tem uma força maior, né? Que a comunidade realmente unida, ela faz a diferença. E isso dá um gás, um ânimo maior, assim, para todo mundo, né?
Então...
E as pessoas não se sentem sozinhas também para poder denunciar, para poder acompanhar as denúncias. Então... essa é a força da comunidade, né? Da união.
É, porque a questão da denúncia é a segurança, né? Às vezes as pessoas não denunciam por receio, por medo, né?
E as denúncias podem ser feitas anônimas, de forma anônima, né?
Então, e aí você... essa questão, né, da ação, como eu falo, você fica de mãos atadas ali. E isso eu já te perguntei, mas dentro das organizações, das instituições, você não tem apoio de ninguém que te ajuda, fala assim, não, ó, mas o governo não tem... Tem a parte do meio ambiente, do sistema, da guarda florestal, tal, enfim. Ninguém te dá um acesso ou facilita alguma coisa para você? Ou Não, tem um grupo aqui, tem uma parte do sistema que é para isso aqui, para te dar o auxílio dessa forma.
Não. Mas a gente tem feito reuniões.
Então, o acesso é fácil, pelo menos? Sim. Vamos marcar uma reunião para a gente poder falar a respeito.
A gente tem feito reuniões com o Ministério Público.
Você tem que ser acessível.
Isso. Tem, mas assim, dentro das outras instituições, não. A gente procura conforme a demanda, assim, conforme o que precisa, e a gente acaba procurando alguma instituição para se apoiar. Né? Mas o que a gente tem feito mais são as reuniões com o Ministério Público mesmo.
Tem uma dúvida no chat aqui. Falando direcionada diretamente a você, tá? Em Cotia, como já sabido, principalmente no verão, há muitas queimadas prejudicando a qualidade do ar e bem-estar geral, pois geram cinzas e etc. Esse tipo de denúncia, a sua associação poderia ser um canal de denúncia? Se sim, para você passar um contato para ela poder fazer esse tipo de denúncia.
Sim, pode sim. Pode? Sim.
Qual que seria o contato para ela? É ICPS, não sei qual é o nome dela.
É que está sempre ativa com a gente aí, a Ingrid.
Ah, Ingrid. Tá certo.
Você vai conhecer.
Eu já sei. Já entendi. Mas tá, seria isso daí, gente. Sim, se puder passar o contato.
Tá bom, eu posso passar inclusive meu celular também para incluir ela no grupo do Coletivo Panverde também.
Tá, você quer passar no ar ou você...
Posso passar.
Fala aí na câmera aqui, ó. Fica à vontade.
996890810.
Aí já pode participar do grupo aí.
Aí eu incluo ela no grupo do Coletivo Fã Verde. E pode nos procurar também no Facebook também.
Facebook, né? O Facebook você já tinha dito.
Isso.
Tá certo. Lembrar o pessoal aí, quem queira fazer perguntas aí para a Fernanda, fique à vontade. A gente vai ler elas no ar aqui, se for pertinente ao assunto. Não é, Robson?
Isso aí.
Como a Ingrid sempre traz perguntas pertinentes, a gente sempre lê.
É isso aí.
Né?
Sempre assim. Importante. Lelê não vai falar nada hoje?
Não, Lelê tá de avião agora.
Tá de avião.
Ele tá ficando rico e acontece essas coisas, cara.
Pois é. Ele sempre tá, não tá, mas tá.
Né? Então, mas hoje ele tá rico demais. Ele tá de jatinho com o Gustavo Lima lá em Miami. Sacanagem, né? Os caras não prestam mesmo, né?
Ai, cara, vou te falar, meu.
Mas hoje em dia, assim, a gente tenta desvincular política de meio ambiente, mas é difícil, é muito complicado. Todas as vezes que a gente vem questionar quanto as coisas que estão acontecendo na cidade, a primeira resposta que as pessoas dão fala: isso é o progresso, isso é bom para a cidade, que não sei o quê. É sempre a mesma história.
Uhum.
O grupo entende isso, não entende dessa forma?
Não.
Existem meios de se fazer o progresso respeitando o meio ambiente? Como é que é isso?
Não, existe forma, sim. É possível fazer um progresso de forma planejada, né? De forma organizada.
O planejamento que é o problema, né?
O problema... Se fizer de forma planejada, bem ordenada, ouvindo a comunidade, ouvindo os moradores locais, aí sim, né?
É que normalmente eles querem fazer o progresso e depois resolver, né?
Depois... Tirou no pé, né?
Porque... pega tudo que aconteceu, agora vamos resolver isso, aquilo, aí não tem mais jeito, já está bagunçado. O certo é se planejar antes de crescer, né?
E ter estudos técnicos também, né? Sobre a...
Exato. E agora, pensando nisso, tá? Porque a gente entende que existem meios de fazer as coisas, porém, a gente não sabe, porque a gente não está no meio, o quão caro é você contratar pessoas qualificadas para fazer esses tipos de estudos técnicos. Ou se já existe, junto à prefeitura ou junto ao governo, alguma equipe que já faça isso. Como é que funciona isso?
Tem empresas de consultoria ambiental que precisam ser contratadas para fazer esse tipo de estudo.
E esse tipo de estudo é um estudo muito caro?
Não sei te dizer.
Não tem ideia.
Não. É que depende de cada caso, né, na verdade. Mas deve ser caro, sim.
Vocês têm apoio de outros grupos, de outras regiões?
Temos, temos.
Onde vocês têm mais?
A gente tem um apoio de outras entidades também. Uhum. O SEAI, a ONG SEAI, lá de Embu das Artes. A Preservar Itapecerica, que fica em Itapecerica da Serra. E é isso.
Nessas regiões só, mas âmbito estadual, não.
Não.
Em outros estados, não. Tal, não. Vocês,
não.
Você busca, você procura isso também, não?
Não.
De contatos com, de repente, instituições maiores, com mais força, tal, para poder tentar agregar de alguma forma?
A gente tem essa vontade, mas ainda não.
É?
É.
Mas isso está no plano,
tá,
né?
Está no plano.
O que é importante é isso. Eu acho que é ganhar força nível nacional, isso, até chegar...
Como a Fundação SOS Mata Atlântica,
isso.
WWF, a gente tem essa vontade, sim.
É. Porque é importante você ter respaldo disso também,
sim,
né?
Sim, ter o apoio.
Quanto mais você tiver, né, mais organizações ali juntas, né, se tiver mais força, consequentemente, você vai ter mais força de ação.
Exatamente.
Também, né?
É.
Então...
Eu tenho uma perguntinha. Como é que o grupo de vocês... a gente entende que o grupo ele trabalha com as denúncias, que tem todo um acompanhamento ali, e as pessoas muitas vezes procuram. Só que quem procura o grupo são pessoas que têm interesse nisso. Como é que vocês trabalham hoje em dia o engajamento das pessoas que não têm o interesse disso hoje em dia? Hoje, no... porque o mais importante é você trazer essa pessoa que não tem um interesse, porque a pessoa que está interessada, ela já vai fazer algo. Agora, quem não tem, vocês têm alguma atuação na sociedade ali? Vocês pensam em alguma coisa? Já discutiram sobre isso?
Ainda não, mas a gente faz diversas matérias, né? A gente, todas as ações que a gente faz, a gente divulga na imprensa. E acabam as pessoas nos procurando, né? Acaba sendo mais por demanda mesmo, né? As pessoas nos procurando, mas, assim, é uma coisa a se pensar, é importante mesmo.
Mas você acredita que é pertinente, né, o meu pensamento? Que se você põe numa mídia, a pessoa que vai consumir aquela mídia é a pessoa que já é interessada naquilo.
É verdade.
O importante é você trazer, tipo, ir nas escolas, fazer essa conscientização nas escolas, com as crianças que estão crescendo hoje, pensando no amanhã.
Isso
daí, o grupo de vocês ainda não está ainda engajado nisso, não. Exatamente. Vocês estão voltados mais à parte de executar em si, né?
Mas é uma proposta, sim, fazer toda essa educação ambiental, né? Nas escolas, com as crianças... É uma proposta muito forte dentro do coletivo.
É, eu acho que é daí é o mais importante mesmo, né?
E esse grupo de vocês aí tem como vocês precisar números de pessoas que hoje estão engajadas com esse projeto de vocês? Ali, aquele grupo de WhatsApp ou sei lá...
Ai, não sei te dizer.
Não tem nem ideia, nem o quantidade no grupo de WhatsApp, assim, aproximado.
Ah, agora eu não sei.
Não.
Mas tem mais de 200 pessoas. No grupo da Amo Granja Viana tem mais de 500 pessoas.
Já tem mais que polícia na rua. É. Se for parar para pensar, tem mais que Guarda Civil.
Amo Granja Viana, mais de 500 pessoas. Mas do Pan Verde, mais de 200.
É bastante gente, né?
É.
Pois é, então.
E tem lideranças locais lá também, né? De instituições que nós chamamos para compor o grupo.
E pode dar nomes assim de...
Sim.
Só para a gente ter noção.
Rotary Granja Viana, Rotary Mulheres Empreendedoras. Tem algumas instituições como essa. E também da Preservar, o SEAI, essas instituições.
Vocês já receberam alguma ameaça?
Eu não.
E mais o grupo em si, assim.
Mas algumas pessoas do grupo já.
E algum caso que você soube que você possa só, tipo...
Só compartilhar.
Compartilhar com o pessoal? De, tipo, alguma coisa que aconteceu. Não precisa dar nomes, não precisa falar foi ali, foi aqui, foi pulando.
Não, aconteceu com uma pessoa, sim.
Mas
não foi pra frente.
Não, mas o que era exatamente? Era um empreendimento? Era uma pessoa física ali que estava desmatando a casa dela? O que era exatamente, assim,
pra
entender?
Foi por conta do silêncio, foi por conta da perturbação do barulho. Foi mais por conta disso.
Uhum.
Certo. Mas foi na Granja Viana?
Foi.
Aí ele entrar no contato e falar, cuidado, é. Onde seu filho estuda. Tal.
É, mas foi mais ou menos isso. É,
né? Você viu que teve uns lugares aí que pegou fogo aqui, né?
Não.
Ali do lado da pamonha e pegou fogo no celeiro.
Ah, não sei.
Lembra onde era o celeiro da granja? Agora não é mais celeiro, mas pegou fogo e foi ao chão. Foi. Já era. Pegou fogo naquela mata e ele, a estrutura dele toda de madeira, né? Era. Quando chegou ali,
não sabia,
tomou conta.
Não sabia.
É pra você ver como está o nível da coisa.
É que está essa questão. Eu falo, né, ainda como uma instituição relativamente nova, fica refém disso também.
É.
De ameaça. Então...
E de ser um grupo também, que é um grupo que não está ali protegido pelo,
por isso,
pelo Estado, isso, ou por qualquer
coisa.
Que eu
falei, tipo, a relação, né, deles com o Estado.
Sim.
De pelo menos amparar de alguma forma. Não vou facilitar muita coisa aqui, não vou te dar muito acesso, mas também eu. Como é que essa proteção que vocês têm? Fala, putz, não, aqui eu sei que eu posso, até aqui eu posso ir.
Uhum.
Ou não? Aí você fala, não, vamos agir. Você sabe até onde você pode ir, sim, normalmente?
Sim, é. Sabe. E a gente está sempre se preservando um ao outro, né?
Uhum.
E um estando junto com o outro, está sempre mostrando essa força, né, de estarmos juntos, né?
E quando alguém leva uma denúncia para vocês, por exemplo, vocês têm que fazer assim, vocês vão fazer todo o trâmite que vocês já têm a expertise, que é ir lá, levar no Ministério Público, fazer uma denúncia na Polícia Ambiental, aquela coisa toda. A pessoa que faz a denúncia e vocês podem fazer de uma forma anônima ou tem que dizer de onde veio a denúncia?
Não, pode ser de forma anônima.
Tanto do grupo quanto da...
Isso. E a gente orienta também a pessoa a fazer também a denúncia de forma anônima.
Certo. Mas para vocês, ela já chegou e já falou, então...
É,
não teria...
Não tem problema. Mas quando a gente entrega os documentos, a gente entrega com o carimbo das outras entidades também. Né? Inclusive, a gente faz muitos abaixo-assinados também. É, a gente está sempre promovendo essas ações também.
Isso é importante saber, né? Porque às vezes a pessoa fica no receio de fazer qualquer coisa exatamente por isso. Eu não tinha pensado nisso, né? A represária ali de um grande empresário que queira causar alguma coisa, poder prejudicar uma pessoa pelo fato dela estar tentando, de alguma forma, frear o que ele está fazendo de errado, né?
Mas é assim que funciona, né? É assim que funciona. Por isso que eu falei, como é uma instituição relativamente nova, que não tem muita força ainda, então, assim, a ideia deles é anular o quanto antes que ganhe força. Então, é delicado pra caramba. O que vocês fazem é delicado. É importante pra caramba, né? Uhum. Óbvio, mas é bem delicado, porque é mexer com gente grande, né?
E também mexe com criminosos, né?
Sem dúvida nenhuma. Não.
Invasões, né? Ocupações irregulares e mexe com criminosos também, como é o caso do Parque das Nascentes. Ali está
uma ocupação
generalizada, né?
Então, esse processo aí do Morro Grande que você está colocando, que pé que está o negócio? Como é que surgiu... Né, que talvez vire um empreendimento, alguma coisa assim. Não, vamos
do Morro Grande ou do Parque das Nascentes?
É esse do Parque das Nascentes.
Isso.
Que é o movimento que você está fazendo. Né?
Não, esse é do Morro Grande, né?
É do Morro Grande.
É do Morro Grande, que vocês estão fazendo da Pan Verde para transformar em parque estadual.
Isso também.
Do Morro Grande, esse do Morro Grande. É. Como que está hoje? Porque, assim, vocês tiveram a notícia, putz, aqui vai virar tal coisa, então vamos começar a se mexer aqui para, né, vamos transformar isso num parque. A ideia é, como que está hoje isso? A ação que vocês tiveram, que vocês conseguiram até agora, das informações que vocês tiveram, quais informações vocês têm, que pé que está o negócio para vocês conseguirem agir, que estão captando mais gente, mais pessoas, instituições e tal. E como que é o projeto? Qual é o projeto do parque que você diz? Como que é? Qual é a ideia do projeto em si?
A ideia é que se torne a reserva florestal, se torne um parque estadual, que esteja dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o SNUC. E a proposta, se tornando um parque estadual, vai ter um plano de manejo, vai ter um conselho gestor do parque, vai ser trabalhar o parque como com turismo de base comunitária.
Tipo um Semucan.
Essa aqui é maior.
É que o Semucan é municipal, né?
Mas é tipo um Semucan.
E... Só que, assim, hoje em dia está parado, porque desde a privatização da Sabesp, a gente não tem informações. O que, que vão fazer com a área, né? Então, isso a gente está buscando. A gente procurou, inclusive, gabinetes de deputados estaduais, né? Para pedir o parque estadual. E a gente está correndo com isso, né?
E essa terra tem dono em si? É a prefeitura? O que, que é? É uma terra... Como é que vocês definem onde vai ser um parque estadual, onde tem a possibilidade disso acontecer?
Porque, assim, a Reserva Florestal do
Morro... O que é levado em conta?
É uma área de Mata Atlântica, né, de 10.660 hectares, né? E tem o sistema de abastecimento de água do Alto Cotia. E quem cuida da área ali é a Sabesp, mas ela não é proprietária do terreno, né?
Ali, então, tem a reserva... Que é utilizado de água para a região.
Isso.
Certo.
A Represa Pedro Bait, a Represa da Graça. E aí tem a captação de água da Sabesp, né? Da estação de tratamento de água da Sabesp. Mas, assim, desde a privatização da Sabesp é uma dúvida. A gente não sabe o que vai ser feito com a área, né? Mas, assim, dentro do coletivo Panverde, a gente tem também o movimento Salve o Morro Grande, que é outro movimento também que trata especificamente do Morro Grande.
Certo.
E a gente está correndo atrás com isso, né? Para se transformar num parque estadual. Porque a gente quer fazer parte do conselho gestor, quer fazer parte de toda a implantação do parque, né? Mas a gente não sabe, inclusive, da prefeitura, o que a prefeitura de Cotia quer com a área, né? Também é uma incógnita.
Desculpa a minha ignorância, mas já foi privatizada 100% a Sabesp?
Já foi privatizada. Não foi 100%, mas foi privatizada.
Aí, provavelmente aquela área, então, é da Prefeitura de Cotia, no qual ela gera uma concessão, é isso? Para a utilização da água? O que, que é exatamente? Porque a qualidade da água vem piorando, é um absurdo aqui na região.
Mas a
tá vindo até com gosto.
A do Morro Grande... Ela é uma das melhores, né, de todos os outros sistemas, por causa da mata que está em volta.
Sim. Né? É que, na verdade, a gente percebe que eu acho que o tratamento não está sendo adequado para a água para consumo, né? Porque está vindo com limo, a água está vindo com gosto, sabe?
Sei. É complicado.
Mas
o braço Sabesp mesmo.
Mas essa área que vocês definem, tem alguma coisa assim que vocês falam? Ah, não, tem que ser essa área... Por questão disso, daquilo...
É a área do 10.660 e também a área do entorno, né? A área que está em volta da zona de amortecimento, para poder preservar a mata da reserva florestal, para preservar todo o entorno. Porque tem...
O intuito, então, em si é só preservação.
Isso, preservação. E o uso sustentável da área.
Tá.
Sustentável da área também.
O que englobaria no sustentável?
O turismo de base comunitária, turismo sustentável, turismo ecológico. E a preservação também das espécies que tem lá, né? Tem espécies endêmicas, tem espécies que só existem lá. E a Reserva Florestal do Morro Grande tem influência em toda a região, né? É uma área muito importante, assim. E compõe também a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo, que tem conectividade com a Serra do Mar, e faz todo o cinturão verde da região metropolitana de São Paulo.
É
super importante.
E se por acaso ali se define que a prefeitura fala, legal, vamos fazer aqui o parque estadual, tudo está tudo certo, é isso que vai ser... A Sabesp vai poder atuar ali, mesmo sendo privatizada? Ela vai poder continuar utilizando daquela água? Como é
que... Sim, acredito que sim.
Vocês participaram do movimento do Animalha?
Não.
Não?
Não.
Porque foi uma área enorme também, que foi mexida pra caramba, calcaia.
Foi bastante devastado lá, porque eu não lembro como que era o terreno antes.
Então, e é enorme, né? Tem uma parte que eles estão terminando um parque de diversões lá, tal. É uma área bem grande. Pergunto por causa disso, né? Se vocês tiveram atuação nessa parte, no, nesse empreendimento
não,
aí também.
Não.
Porque é relativamente recente também o Animalia, né? É. Inaugurou aí faz acho que um ano.
É, inauguração, né? Mas que está sendo construído há um bom tempo já, né?
Faz tempo.
E agora tem a parte do Tijuco também, né? Que estão construindo shopping e então, tal. Mas vocês estão. O projeto principal hoje que vocês têm atuado, qual é? É esse do Morro Grande?
Não, não só do Morro Grande. É em Cotia em geral, né?
Uhum.
Mas, basicamente, também é na região da Granja Viana. Principalmente na região da Granja Viana. E também a gente pega bastante área da Fazendinha também, ali de Carapicuíba, né?
Que... Ali tem bastante vegetação ainda, né?
Sim.
E tá tendo algum movimento ali também?
Sim, tá sim. É, tem uma área lá que aterraram o rio Cotia, e fizeram uma invasão ali. Então, teve enchente ali nos condomínios do lado e ocasionaram diversos problemas, assim. E essa área está em Carapicuíba, entre Carapicuíba e Jandira. Então, é bem complicado, assim. Ali.
Eu nunca sei qual que é o rio Cotia e o rio Moinho Velho.
Moinho Velho, é.
Eles passam perto um do outro?
Não sei te dizer. O rio Cotia é o que passa embaixo da Raposa, inclusive.
Esse aí que eu pensava que era o Moinho Velho.
Cotia, é, e ele vem, vai até do outro lado lá, na... Como é que chama ali? Que tinha a rua Balão Mágico.
Sei onde é ali no...
Atrás da Impacto.
Que
é o bairro Rio Cotia, Cotia, inclusive, ele é afluente ali. do rio Tietê, né?
É.
Ele é afluente do rio Tietê. E o rio Cotia tem a bacia do rio Cotia. Todos os rios, os córregos, eles deságuam no rio Cotia. Ele compõe a bacia do rio Cotia, compõe 5 municípios que compõem a bacia do rio Cotia.
Uhum.
E eles aterraram por conta de quê?
De invasão. Invasão.
Ah, só para fazer casa?
Preocupar.
Ah, pensei que fosse algum empreendimento.
É, mas isso ele foi do lado do bem do lado do condomínio Fazendinha.
Mas isso é algum empreendimento?
Não é empreendimento. Não foi ocupação empreendimento? Irregular mesmo. É, ocupação irregular.
É, provavelmente ali é terreno do que? Do Carapicuíba?
É, Carapicuíba. É.
Mas isso daí que é embaçado. Quando chega nas divisas, então, fica aquela...
É, um tentando impor o outro tal.
É.
E, mas aí, num caso desse, porque chegou uma denúncia para vocês também.
Sim.
Não é?
Sim.
Como é que foi a ação de vocês lá?
É, lá foi bem complicado, porque ali foi criminoso, né? E nós denunciamos, a gente chamou a imprensa também, divulgou bastante.
Teve algum resultado?
Não.
Pois é.
Não. Mas, assim, a gente está acompanhando, né? Isso já tem desde o ano passado, inclusive.
Pode falar o canal de televisão que vocês... A imprensa é o quê? Foi televisão ou foi mídia...
Mídia local.
Mídia impressa.
Mídia impressa.
Foi também
imprensa de televisão.
Entendi. Mas é porque realmente eu não ouvi falar nada disso.
É, né?
Realmente não.
Que beleza, hein? Ó.
Você viu que ele já tirou alguns, né?
É, esse é você que está estragando só.
Eu pensei que ele ia pôr lá o negocinho que ele sempre põe, né, Pedro? Pensei que você ia pôr aquela tarjinha que você sempre põe, dessa vez não vai ter?
Esqueci.
Não, que normalmente é o Jorge que faz. Só que é um... Como os nossos patrocinadores não presentes, a gente aqui também dá, né?
Uhum.
Essa caneca aí, apesar de estar escrito roubada, propriedade roubada, ela é sua.
Ah, obrigada.
Ela vem escrito propriedade roubada, porque se a pessoa levar sem ganhar, já está avisado que ela roubou.
Entendi.
E aí a gente também traz uma coisa que há muitos anos ninguém faz, que é revelar uma foto.
Ai, que bom.
De recordação para você.
Ah, que bom. Tô sério na foto.
Ah, mas o assunto é sério, tem que ficar sério, né?
Pois é.
É ou não é, Robson?
Apesar de dar uma... Né, dar uma rachadinha no meio, né? De fazer umas piadinhas sem graça e tal.
Legal, obrigada.
Né?
Mas a caneca é sua mesmo, não é
a
brincadeira? Quando eu sair do ar, a gente pega de volta.
Caraca, é sua foto, não. Tá?
Uhum.
E tem mais gente no chat aqui.
Vamos responder.
É, Gabriela Carvalho, conhece?
Conheço a Gabi Carvalho.
Então, excelente entrevista, assunto muito relevante. Parabéns, Fê. E pra gente, não vai ter, Robson? Parabéns?
Beijo, Gabi.
Ô, Gabi, faz favor, né?
Ô, Gabi, eu vou ter que encerrar se você não colocar aqui. Não devia nem parabéns falar, pros apresentadores. É ou não é, Robson?
Pra ter falado o nome dela.
Não devia ter falado, é verdade. Se eu tivesse lido antes, eu não falava. Mas é. E
ela faz parte, inclusive, do movimento Salve Morro Grande.
Legal.
É atuante na questão.
É importante saber, porque agora a gente não briga mais com ela.
É.
Não, ah, não briga mais com ela. Faz a participação. Olha, o Robson ganhando cafezinho. Você pagou quanto, Robson?
Eu pedi, porque eu estava tendo uma crise de tosse, se você não percebeu.
Ah, cafezinho resolve. E água? Tem água ainda aí?
Não.
Tem água no seu?
Tem, obrigado.
O Robson quer uma aguinha com gás aqui, ó. Ah, sério. Tá pensando que o Robson é pouca bosta? Não, é muito.
Vale a pena eu ter vindo aqui, não é?
É, tem que fazer, né?
Lógico.
Sexta-feira o Robson vai estar novamente aí, porque a gente vai começar uma coisa nova aí, né? Um projeto novo.
É, isso aí, isso aí.
É isso aí. Aí, ó, chegou sua água, olha lá, que bonitinha lá, ó. Teve mais alguma outra coisa que vocês atuaram, mas agora eu quero uma de sucesso, né? Não uma que não foi muito para frente.
Não, mas isso a gente está acompanhando ainda, né? Tá acompanhando essa questão.
Então,
ainda vai dar certo. Pode apostar que vai.
Sim, todos os abaixo-assinados que a gente faz tem muita repercussão, tem muitas assinaturas. E...
Tem impacto.
Tem.
É isso que importa.
É, tem impacto.
É, isso é importante.
E todos os documentos que a gente entrega com outras instituições que apoiam, que assinam junto, né?
E quanto às associações de condomínios e de bairros, vocês têm acesso, vocês fazem reunião com esse pessoal? Como é que é isso daí?
Só quando nos procuram, né? Quando nos procuram, a gente atende, conversa. Mas a gente não vai atrás, né? Agora,
mas se alguma associação quiser trazer algum assunto pertinente, sim, pode procurar claro, vocês.
Pode nos procurar, sim. Pode.
Naquele mesmo telefone, naquele mesmo bate-canal.
É.
Hã? Gostou, hein?
É isso aí.
Uhum.
É isso aí. Mas isso é importante saber que vocês estão de portas abertas aí, que o pessoal pode... Diga, o que foi? Ah, agora sim! Lê aí, Robson, lê aí você.
Vai.
Mas por que o senhor não tem telinha?
É porque você me...
Tem que clicar aqui, cara. É. Tem que te ensinar tudo. Como que eu diminuo aqui?
Parabéns, Fê.
Mas isso é importante saber que vocês estão.
Aí, ó.
Parabéns para todos vocês.
Olha, aí, viu?
Agora sim, tá vendo? Mas também se não fala, eu não ia falar nada, né?
É, ela não ia falar nada se a gente não avisasse.
Tá bem, eu tô demorando pra cair sua ficha aqui.
Não, porque eu não tinha entendido o que você tava falando.
Entendi.
Mas tá, essas associações é importante saber que vocês estão de portas abertas e que vocês estão abertos a diálogo e poder ajudar esse pessoal, né? Porque o pessoal sempre tá... E principalmente em regiões de condomínio,
uhum,
que normalmente nesses bolsões que se formam na Grande Viana... Ou os condomínios, as pessoas vêm para cá procurando verde, né?
Exatamente.
E, de repente, tem um impacto de, tipo, não ter mais aquele verde ou os animais se afugentarem dali por algum motivo. É importante que eles tenham voz e tenham como,
sim,
tentar pleitear qualquer coisa, né?
Tem agora a Amo Granja Viana, né? Associação de Moradores e Amigos da Granja Viana, que também está... Está acolhendo as outras associações, está recebendo também.
E você também faz parte do Amo Granja
Viana? Não, da Amo Granja Viana eu não estou fazendo parte, não. Mas eu apoio.
E qual que é a principal atuação deles? É pegar esses pontos pequenos de...
Então, dentro do Amo Granja Viana, eles têm diversas outras pautas, né? Tem um grupo, esse grupo que eu falei, que tem mais de 500 pessoas, tem o Cidadania Granja Viana, tem meio ambiente, tem sobre barulhos e perturbação, tem lei do silêncio, né? Tem assuntos da Granja Viana, eventos da Granja Viana, tem a arte, sobre arte também. Então, eles acabam atuando em diversas frentes, né?
Certo. É, teve uma... Fala, Robson, que está exaltado aí.
Não, eu ia contar um caso, porque ela estava pensando no que ela falou do aterro criminoso lá no Rio. Eu tive um amigo que comprou um terreno, uma época, há muitos anos atrás, quando lançou o Transurbe. Você lembra, mais ou menos, no empreendimento Transurbe, você lembra?
Eu não lembro, não. Realmente não. O que é? Onde fica?
Ali no... Acho que no 36, se eu não me engano. Hoje mudou o nome. É um condomínio grande lá.
Mas lá do pau furado ali?
É. E ele comprou um terreno. E no terreno tinha uma árvore lá. E antes de comprar, ele falou, olha, eu vou poder mexer aqui? E não, e a imobiliária, não, pode e tal, não sei o quê. Até os corretores lá têm uma autorização. Ele foi lá e tirou a árvore. A prefeitura embargou a obra dele. Anos.
Nossa.
Ele não podia ter mexido na árvore. Então, tem isso também.
Tem.
Não é? Então, como lidar com isso? É como você falou, você deu aí de exemplo do aterro. Então, ainda assim, tem a ação de má-fé do pessoal que comercializa.
Sim.
Não só os grandes empreendimentos, mas tem dos pequenos também.
É. E tem os famosos João Sem Braço, né?
É, então, esse é um exemplo.
Colar, colou.
Esse é um exemplo.
É, eu me recordo quando eu estava construindo minha casa, eu tive que pegar autorização de corte de árvore, né? E uma coisa que eu achei interessante, porém, eu não sei que destino se tomava aquilo tudo, né? É, eles não aceitavam dinheiro como indenização. Porque eles vão lá, fazem uma análise do seu terreno, se tem árvore nativa, não pode cortar. Uhum. E o que pode, eles vão te permitir até uma certa normalidade.
Isso aí.
Só que cada árvore que você corta, você doa não sei quantas mudas. Eu não lembro na época isso, que era, isso. Se era 120 mudas. Por...
É assim ainda?
É assim.
E...
Estação ambiental, né? Você acaba doando as mudas.
É, aí você tem que doar a muda e você tem que ir lá com o caminhão e descarregar lá no viveiro de Cotia as mudas no local. Que elas vão ser usadas para replantar. Agora, se foram utilizadas para replantar, eu não sei.
É.
Ou se venderam de volta para os caras que me venderam, entendeu? Aí eu já não sei, não posso falar nada.
É importante que essas mudas sejam plantadas no município, né?
É. Inclusive, a importância é essa.
É o sustentável que a gente está falando.
É, que sejam plantadas no próprio município, de onde ocorreu o dano.
Mas é, isso daí é uma coisa que eu achei bacana, porque não era simplesmente ir lá e assinar um cheque e tá aqui em dinheiro.
É.
A indenização, porque senão também fica muito fácil, né?
Sim.
É.
Paga uma multa e toca.
É, isso é o certo, né? Que é a compensação ambiental.
Compensação ambiental. Só tem que ver quem que plantou e onde plantou, né?
É, então, mas é isso que eu falo.
E acompanhar isso, né?
Isso aí, é isso que eu falar. É o monitoramento.
É.
O mais difícil é o monitoramento.
Eu fiz a doação das mudas, onde foram plantadas. É. Quero ver, quero acompanhar. E pedir isso, exigir isso dentro da prefeitura, né?
Eles têm como...
É,
não, né?
Acho que sim. Acho que,
será?
É, acho que sim. Pode pedir, pode verificar, pode acompanhar, verificar onde foram plantadas as mudas. Né?
É. Em teoria, não as suas, né? Geral, né?
É, geral.
Porque deve ser muita gente que deve doar muda todo dia lá, né?
É. E só podem doar mudas nativas, né?
Ah, é nativas e tem uma medida, acho que era 1,20 m, se eu não me engano.
Uhum.
Tinha que ter no mínimo...
Cidade.
É. Era nativa e tinha uma medida certa.
Isso.
Não podia ser uma mudinha assim,
uhum.
Entendeu? Você estava falando do Amo Granja Viana, que pega desde coisa de silêncio e daí por diante. Teve uma discussão muito grande no meu condomínio recentemente sobre colocar ou não colocar iluminação urbana. E muitas pessoas levaram para a questão ambiental, muitas pessoas levaram para a questão segurança. O que você entende disso? Assim? Isso daí é realmente impactante para os animais silvestres? Porque teve pessoas que falaram, vai afugentar os pássaros, não sei o quê. Como é que é isso daí, pelo movimento assim, do meio ambiente?
É que depende em cada caso, né? Depende do local, depende de quais são os animais, se foram identificados quais animais que tem lá.
Ah, tem de tudo que é animal lá dentro.
É, então.
Tem capivara, tem pássaro, tem coati, tem que mais, pato, tem de tudo lá.
É. É, então, é bom fazer um estudo de caso, né?
Teria que ter um estudo bem feito.
É, teria que ter um estudo bem feito.
Mas nada, não existe nenhuma lei hoje que impeça de se fazer sem um estudo.
Não, eu saiba não.
É, porque foi do dia para a noite que colocaram tudo, Luiz.
É.
Cheguei em casa, já estava cheio de... Oh, caramba, velho, os caras estão trabalhando mais rápido que eu, bicho.
Mas estava preocupado com a segurança, né?
É, foi por causa da segurança que eles colocaram. Entendi. Exatamente por causa da segurança, porque senão ia continuar do jeito que estava. Não teria por que se mobilizar se não tivesse algo que pedisse aquilo, né?
Uhum.
Muitas pessoas gostaram, mas também desagradou muitas pessoas. Até mesmo para pessoas que gostavam de caminhar à noite, que não tinham como, porque realmente era um breu, era escuro.
É.
É, queria sair com o cachorro de noite e não tinha como.
Então, mas aí é aquilo que eu não estou falando. Precisa ter um estudo de caso, falar, olha, pode, não pode, até onde pode, o que pode fazer aqui. A questão dos animais que você colocou. É o planejamento. Então, o que eu vejo muito na região de Cotia é a falta de planejamento para tudo.
Também vejo isso.
Então, parece que essa região é assim. O que eu, comparando nas devidas proporções, a diferença de Alphaville. Planejado.
Uhum.
Né? Então, ó, desde lá de trás, quando começaram a abrir e tal, ó, então aqui vai ser assim, 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 tudo sempre muito planejado.
Tem uma pergunta no chat.
E assim, eu sinto que aqui na região de Cotia é aquela coisa. Tem a Raposo Tavares. Ah, vamos fazer um bolsão aqui, vai. Ah, aqui dá para fazer um bolsão, vamos fazer um condomínio. Aí abre uma ruazinha ali e tal, até chegar no bolsão e vai ter um condomínio lá. O impacto que vai ter...
É, tem que analisar o impacto.
Não tem análise.
É.
Então, olha, não está projetado o negócio. O que vai impactar, não só na questão do meio ambiente, mas de mobilidade, de segurança, sim, sim. De tudo. Ah, então assim, vamos fazer e vamos ver, depois a gente vai ajustando no meio do caminho. Então, parece que é tudo muito improviso.
É, é verdade.
Então, para você que mexe com isso e tenta passar uma segurança para que a coisa seja feita de forma... monitorar, né? Que é o difícil.
Uhum.
Seja feita de forma legal, né? Que impacte menos possível para todo mundo. Então, você não tem parâmetro. Porque, como você falou, eu não sei que ponto que está no Morro Grande. Não sei o que a prefeitura vai fazer, não sei o que vai saber. Então, assim, ninguém sabe o que vai saber, o que vai fazer lá.
Verdade.
Então, você não tem como agir. Então, fica aquela coisa na expectativa. Ah, o que vai ser para ver se... Porque você não tem o que fazer. Você pode fazer um movimento como você tem feito. Mas até que ponto você está desperdiçando energia ou não em cima disso? Se vai acontecer, não vai, quando vai? Então, assim, tudo é muito improvisado. Sabe? Sim. Tudo... Ah, vamos dar um jeitinho aqui, vamos dar um jeitinho ali e tal, tal. Então, não é aquela coisa planejada. Ó, daqui 5 anos vai virar isso aqui. É. Começa aqui, depois vem para cá e tal. Não, não tem. Então, dificulta mais ainda a ação de vocês, sim, em relação a isso, não
é? Com certeza. Com certeza. A impressão que eu tenho mesmo é essa, que é tudo muito improvisado, né? E sem ter estudos técnicos feitos previamente, sem ter uma análise, sem ter aprofundado na questão. Então, isso prejudica bastante, né? Todo o desenvolvimento da região.
A questão do departamento técnico.
Sim.
Né? De viabilizar o negócio, olha, aqui pode, não pode e tal... Que você falou, um estudo que provavelmente é caro.
Uhum.
Eu acho que isso daí devia ser a Secretaria de Meio Ambiente, ela já devia ter uma equipe formada para isso, né?
Para isso, sim, né?
Porque são muitas viabilidades que precisam ser estudadas ali. Não é dizer que vão fazer uma vez só.
É.
Tem muita área aqui que precisa desse tipo de estudo, né?
Exato.
Imagina se toda hora você tem que contratar uma empresa, fazer uma licitação... Entendeu? Imagina o desgaste que é isso.
Sem dúvida. E esse seria o correto. Né?
É.
Tem um departamento específico para isso. Né? Mas como a gente não está abordando a questão política...
Não, mas eu concordo.
Mas isso é um fator determinante
para
que ela possa agir, para a população, que seja seguro para a população, para não ter que passar esses perrengues todos aí, como você colocou. Ah, pô, cheguei em casa no condomínio, outro dia, pá, tinha luz.
Foi assim mesmo, então, não tô brincando, não.
Não, sei.
É um negócio, tipo, eu cheguei de noite e tá tudo iluminado. Eu caramba, os caras foram rápido. Estavam discutindo ontem se ia ter luz, de repente já tinha.
Uhum. Ó, tem mais uma pergunta aqui da Ingrid. Ó.
Eu vou fazer a pergunta da Ingrid. Só queria lembrar que a Gabriela Carvalho, aquela que deu os parabéns para todos nós por livre e espontânea pressão.
Que foi que ela ficou aqui.
Ela é filha da Isilda, que também esteve aqui. A gente comentou da Isilda no começo do programa. Não sei se ela estava assistindo no momento. E lê a pergunta da Ingrid.
Agora lê você. Você falou que ia ler, lê você.
Ai, que cara mala, meu.
Tô brincando.
Lê aí, senão em casa você apanha, bicho. Ah,
desculpa. Fernanda, a associação pega essas dos de muda?
Essas doações.
Tá. É que aqui tá.
É que tá. É,
tá cortando aqui, ó. Essas doações de muda?
Isso aqui, ó.
Deixa eu tirar pra você que eu te ajudo, ó.
Nossa, como
melhorou?
Como você é tecnológico.
Melhorou?
Melhorou. Obrigado. É, então, pega essas doações de muda, a sua associação pega. Eu acho melhor doar a associações pequenas do que para a prefeitura, por exemplo. Ó, agora o coração está aqui na frente atrapalhando de novo, tá vendo? Ó, por exemplo, muita falcatrua e falta de transparência. Então, a associação pega essas mudas também, porque ela acha que é mais interessante doar para as instituições pequenas do que para
a
prefeitura.
Mas aí quem tem que decidir se pode ou não é a prefeitura.
Não, não, mas não.
Mas seria muito mais interessante se...
Recebe isso ou não?
Não, a gente não recebe mudas, não.
Mas seria muito mais importante se tivesse, né?
Mas quando a gente faz plantio, a gente pega as mudas
da prefeitura
para fazer plantio.
Então, seria interessante se tivessem associações que fizessem esse tipo de trabalho, onde pudessem ser doadas exatamente para elas, para que elas destinassem aonde iria ser plantada.
Não recebe, não.
Então, pois é, aí a gente volta nessa questão que foge da alçada deles.
É.
Solução tem, não é? Solução tem. Então, por que não fazer?
É verdade. Por que não fazer, né?
É. Solução tem. Difícil? Não é.
É.
Simples, talvez. Mas, então, por que não fazer?
E o grupo hoje, ele se sustenta só de interesses e doações de trabalho das próprias pessoas interessadas, ou vocês têm algum apoio?
Não. São todos voluntários.
Não existe nenhum apoio financeiro, né?
Apoio financeiro, a gente não recebe também doação.
Isso daí é altamente limitante também, né? Porque as pessoas têm o dia a dia dela, a vida delas, e elas estão se doando ali para um bem maior, né?
Eles trabalham de forma voluntária. E não, a gente não recebe nenhuma doação, nada.
Isso seria importante, né? Então, pelo menos um meio, assim, de manter...
De divulgação, né? Pelo menos, que ajude na divulgação. Mas, assim, é carreira solo.
É amor ao que está fazendo mesmo. É
uma causa mesmo, né? Exatamente.
Exatamente.
E, então, assim, dentro desse... Você tem um planejamento de ação agora.
Sim.
Né? Qual que é, no teu planejamento, o próximo passo? O que você pretende fazer? Como é que você vai captar mais pessoas para atuar, para ajudar? Que ferramenta que você tem usado?
Uhum.
Você falou que você usa mais o você usa o Facebook e o WhatsApp.
Mas a gente pretende... É isso, o grupo de WhatsApp. Mas a gente pretende, sim, abrir um Instagram nosso e divulgar por aí dentro do Instagram, né? Mas... A gente continua ativo com o grupo do WhatsApp, que funciona super bem. As reuniões semanais, todas as segundas-feiras à noite, das 8 às 21 horas. E a gente continua atuando, né?
Então, mas para a sobrevivência do teu negócio, entre negócio, entre aspas, né? Do ramo que você atua, é fundamental também que em algum momento você vá precisar de auxílio financeiro.
Sim.
Ou de alguma empresa que vai te auxiliar, ou mesmo uma empresa de comunicação, né, para poder facilitar a sua divulgação. Você tem isso? Você tem buscado isso
não,
já? Não, ainda não.
Ainda não, ainda não.
Não?
Você não procura.
Ah, não, isso aqui não ficou legal, não.
Não, aqui ficou melhor, pô. Sacanagem com o Pedro, que ele que tirou as outras. Mais um presente para você. Isso aí dá para enquadrar, hein?
Essa ficou muito linda, gostei muito. Obrigada.
Isso aí passou numa photoshopada, porque ó, até o Robson tá bonito aí.
Passou numa o quê?
Photoshopada. Tá. Você entendeu outra coisa, né? Isso é muito sem noção, cara.
João. Que isso, João?
Mas e daqui para frente, assim, o que, que você enxerga com o grupo de vocês? Vocês têm alguma prospecção de crescimento? Vocês acham que do jeito que tá bom?
Não, a gente acha que tá bom, mas assim, a gente pretende ficar cada vez mais conhecidos, né? A gente tem vontade de fazer um manual de como fazer denúncia, como acompanhar a denúncia.
Sim, importante.
A gente tem vontade também de localizar, prospectar algumas áreas para fazer reflorestamento e fazer ações de plantio e reflorestamento. É uma das nossas vontades também, né? E desde o princípio a gente tem essa vontade.
Estou aqui no ar, tá? Me comprometendo. Se vocês quiserem fazer uma rodada de podcast, um dia de podcast aqui, exatamente para esse intuito de gerar conteúdo para a divulgação do seu trabalho,
legal.
Pode vir. Que...
Muito bom, obrigado.
É isso aí. Uhum.
Que o Pedro vai trabalhar bastante nesse dia.
Muito legal.
Chamar pessoas do meio, pessoas que entendem do que estão fazendo, chamar alguém que saiba sobre legislação, e quem está engajado, e bater um papo. Se quiser, está liberado a mesa.
Obrigado.
Só nos ligar e...
Uhum.
Tá usando aí, porque até que o coraçãozinho tá vindo aqui.
Isilda.
E a Isilda apareceu, ó. Assunto muito esclarecedor. Mas o nosso intuito aqui é ajudar a Granja Viana.
Maravilha.
Então, esteja à vontade aí, não se acanhe de chamar e falar. Ó, a gente passa a data, organiza tudo e você só vem... E gera seu conteúdo.
Tá legal, muito obrigado.
Tá bom?
É isso aí.
Uhum.
Muito bom.
Você acolhe até o Robson aqui, cara.
Ai, João. Você não me ofende mais, cara.
Que isso, cara?
O que você fala não me afeta mais.
É.
Entendeu? Eu tô acostumado já.
Poxa vida, eu vou ter que mudar meus meios.
Deus, eu já tô acostumado.
Tem que mudar meus meios. E a gente meio que está chegando ao fim dos nossos papos. E eu queria que você deixasse uma frase de efeito e conscientização para as pessoas que ainda não estão engajadas com o movimento. E que você queira que toque lá no fundinho da alma dela a questão do meio ambiente. Aí você pode olhar para aquela câmera e olhar bem no fundo dos olhos daquele...
Uma frase, mas passa o seu recado.
Aquela mesma mensagem que eu dei, né? Que
é aqui, ó.
Que é importante aqui. A pessoa respeitar a si própria, respeitar suas vontades, seus pensamentos, seu corpo, respeitar o próximo e juntos respeitarem o meio ambiente. Lembrando sempre que o homem faz parte do meio ambiente, está inserido no meio ambiente. Só assim a gente vai conseguir sobreviver.
Aproveita e já deixa a rede social.
Manter a vida na Terra.
Oh, a vida humana. Tá certo. E a rede social? A rede
social é Fernandinha, _ Campos Luiz, com Z. E
tá
estou
tela.
Aberta.
Tá na tela, olha lá, ó. Fernandinha Campos Luiz, tá lá na tela, olha lá que bonitinho.
Isso aí.
Tem arroba, tem tudo ali, ó.
Lembrando que eu também implanto coleta seletiva. Eu faço... educação ambiental, promovo atividades de educação ambiental, promovo vivência na natureza, recreação ambiental, faço diversas ações.
Ambiental. Hoje você é formada em?
Sou formada em gestão ambiental e minha especialização em educação ambiental.
Certo. E quantos anos você já está nesse meio?
Ah, desde 2010.
Ela não fala idade, você viu como é malandra, né? Lisa, né?
Você tentou, mas não deu. Mas isso é legal, a questão de essas outras ações que você
sim.
faz. Mas isso você, fora do Pan Verde,
sim,
né? Você está falando da Fernanda.
Sim, profissional.
Uhum.
Hoje você não mora mais na região, mas você atua aqui, então é isso
sim,
que é importante.
Atuo bastante aqui na região.
Legal, né?
E você foi para São Paulo agora?
Não, eu moro
respirar um ar mais puro.
Pindamonhangaba. Imagina respirar puro.
São Paulo respirar um ar mais puro.
Não, moro em Pindamonhangaba, mas sempre que preciso eu venho para cá.
Legal.
Faz um merchan lá do espaço lá.
É, então. Minha família é do acampamento dos Pumas, que é um acampamento de férias para crianças que tem 64 anos, que fica lá em Pindamonhangaba. E a gente recebe escolas, faz excursões, faz estudo do meio também. E é um acampamento incrível. Acampamento dos Pumas.
E lá deve ter bastante coisa voltada a essa questão social aí da criançada aprender.
Sim, questão ambiental. Tem sim.
Ambiental.
Tem toda uma vivência na natureza, né? Porque é uma fazenda, é um sítio bem gostoso.
E como criança gosta disso, né, cara? E ela pode... muitas vezes ela tá naquele meio, mas mesmo quando ela vai nesses lugares, elas ficam doida para dar uma comidinha para um bicho ou para... É impressionante, eu fico
essa
besta.
A educação é legal mesmo, criança.
A gente
é uma
tem
coisa...
que promover cada vez mais isso. O contato das crianças com a natureza, né? Isso
e
faz
é
muito
nesse
bem
momento
aí
que tem que despertar isso mesmo, esse interesse, né?
Exatamente.
É. E o que, que você, se for, você pediria para as pessoas? Ó, entra lá, denuncia, tal, sabe? O que, que você diria, além do que você disse, dessa frase que você disse, para você chamar mais gente? Sabe? Ó, eu preciso, pessoal, se ver alguma coisa, se vir alguma coisa assim, assim, assado, denuncia e tal, para o pessoal não ficar constrangido, sem medo, né? Porque é seguro.
Sim, é importante ser uma pessoa, um cidadão ativo, né? Tá sempre preocupado com os problemas ambientais da região e o problema da sua cidade, né? Do seu bairro. Então, sempre se engajar nas questões... se mobilizar, denunciar, correr atrás e não ter medo, né? O importante é fazer algo, né? Porque você está fazendo por você mesmo, pela sua família.
É isso mesmo.
Legal.
Não, você está fazendo até para os seus netos.
Exatamente.
Né?
Sim, como falou, como ser humano.
Esperamos que os netos estejam vivos.
Para poder colher alguma coisa.
Colher alguma coisa, porque do jeito que está indo a situação... E queria agradecer muito.
Eu que agradeço.
Só o fato de você ter saído de...
Pindamonhangaba.
É mais ou menos uma hora e meia.
Duas horas e meia.
Aí, Robson, ela saiu 2 horas e meia para ver você, cara.
Viu? Que privilégio.
Nada, ela veio aqui falar de meio ambiente, eu sou panaca.
Deu para ver você, com certeza.
Lógico que não. Mas queríamos agradecer o seu tempo, porque a gente sabe que tempo hoje em dia é... Ainda mais você, que usa o seu tempo para seu trabalho e também usa o seu tempo para o coletivo, né?
Uhum.
E sem ganhar nada por isso ainda.
É.
Ganhar, você está ganhando, que você vai ter uma terra melhor, mas...
Sim, sim.
Sim.
Mas é louvável, de fato, é um trabalho louvável.
Agradecer o Robson, que dividiu a mesa comigo aqui... Eu sei que ele gosta de mim, ele só faz tipo só. Porque sexta-feira ele tá aqui de novo, ele falou, então é porque ele gosta de mim. Não é ou não é? Deixa seu recado aí também.
Ah, se Deus quiser, várias sextas-feiras, não é?
Fala aí. Deixa um recadinho, pessoal.
Então, para além, né, de se preocupar com o meio ambiente, tem que se preocupar com a saúde também, né?
Ah, aí sim, puxou a sardinha do seu lado, né?
Então, se o assunto for saúde, se for meio ambiente, é a Fernandinha. Se for saúde, é com o vovô. Então, meu Instagram, rob_machado.personal. Então, essas questões de saúde, pode falar comigo.
Tá lá na telinha, olha lá,
tá
seu
lá
nome
telinha,
lá.
Ó.
Que beleza, hein?
rob_machado.personal, que beleza. Beleza?
Mas, beleza, vamos agradecer o pessoal ali na câmera geral, né? Olha lá, ó. Vamos dar o nosso tchauzinho, agradecer e falar que temos em breve mais um episódio e vamos falar com um grande empresário da região. Um abraço!
Obrigada!
Tchau, tchau!